Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Público, este é o Manual de Economia.
Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem dos orçamentos do Estado. Para isso, vou ler um pequeno excerto da autoria da Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Nazaré da Costa Cabral, acerca deste tema. O texto é o seguinte. Uma das questões debatidas a respeito da segunda proposta de alteração do Orçamento de Estado de 2020 tem sido a de saber se esta revisão consubstancia um orçamento retificativo ou um orçamento suplementar. Antes de mais nada, convém notar que a distinção entre orçamento suplementar e orçamento retificativo nunca resultou nem resulta da legislação nacional, no caso, atualmente, a Lei de Enquadramento Orçamental. Connosco temos o jornalista de Economia do Público, Sérgio Aníbal. Olá, Sérgio.
Olá.
Que nos vai ajudar a compreender como funciona esta linguagem do Orçamento de Estado, que distingue um orçamento retificativo de um orçamento suplementar ou da própria lei de orçamento de Estado em vigor. Isto numa altura em que os resultados das eleições vão trazer alguns destes conceitos, já trouxeram alguns destes conceitos para o debate político e para o debate público. Sérgio, o que é a Lei de Enquadramento Orçamental que Nazaré da Costa Cabral refere neste excerto de um texto?
É a lei que define todas as regras para o orçamento em Portugal, para a gestão das finanças públicas. Define as regras para a apresentação de propostas, como é que são apresentadas, quem é que as apresenta, define como é que esses orçamentos são aprovados ou não, quem é que os tem que aprovar, e define também a forma como decorre a sua execução, como é que depois o dinheiro é gasto, como é que passos é que têm que ser dados para, por exemplo, os impostos serem cobrados da maneira que foi aprovada no orçamento. Portanto, é todo um conjunto de regras bastante grande para que as finanças públicas sejam geridas de uma forma coerente e de acordo com o que está estabelecido na lei. E de facto é aí, como é dito nesse texto, que se define, por exemplo, como é que são feitas essas alterações orçamentais.
Uhum. Portanto, quando aqui se refere ao orçamento retificativo ou um orçamento suplementar, é no fundo um novo conjunto de decisões que é tomado, é definido, depois de um orçamento de Estado que já está em vigor, como Exato. É o caso atual.
Sim, o país tem que ter um orçamento de Estado para um ano. Uhum. Que é aprovado, pode ser aprovado, em princípio, se tudo correr normalmente, é aprovado antes do início desse ano, mas pode acontecer já ser aprovado já no decorrer do ano. E tendo esse orçamento, depois, esse orçamento pode ser alterado, uhum, ao longo do ano, de acordo com aquilo que acontece, as circunstâncias, se a economia muda muito, se o governo decide ir por outros caminhos, uhum, e são feitas essas alterações. Essas alterações são revisões orçamentais. Uhum. E de facto podem exigir, se tiverem que essas alterações, se tiverem que passar pela aprovação da Assembleia da República, podem exigir os chamados orçamentos retificativos ou suplementares.
O que é que os distingue, antes de percebermos como é que isso se executa, o que é que os distingue um retificativo de um suplementar? Sendo que isto são tudo termos criados de forma quase coloquial, não existe estes termos não existem na lei. A lei é a lei da revisão orçamental e depois há estas distinções na prática dessa lei.
Sim, é isso. E quem dá esses nomes geralmente é o governo que os apresenta.
Pois.
Dá-lhe um nome que até que se adapte mais às suas intenções políticas.
Uhum,
não é?
Uhum.
Fala de orçamento suplementar quando está a querer dizer, se calhar, que não foi aqui um erro das nossas contas, foi algo que nós queremos fazer a mais.
Ok.
Não é? Mas, em geral, um orçamento retificativo é um orçamento que altera, que muda as disposições devido às circunstâncias que aconteceram. Imaginemos, a economia portou-se muito pior do que o governo estava a prever no início. O que acontece? Há menos receita fiscal ou tem que se gastar mais em apoios sociais. E aí faz o chamado orçamento retificativo. Orçamento suplementar, a lógica é mais a de houve um orçamento e o governo agora considera que é preciso dar um espaço extra em alguma área, em política, e é preciso fazer outras coisas, e chama-lhe orçamento suplementar. Mas pronto, mas depende muito do nome que o governo dá, porque não está previsto na lei, porque na lei aquilo que temos são leis de revisão orçamental. É importante também dizer que há muitas alterações que podem ser feitas ao orçamento que não precisam de ir à Assembleia. E, portanto, não precisam destes orçamentos retificativos, nem destes orçamentos...
Precisamente, que margem é que o Governo tem no exercício das suas funções regulares para fazer aprovar medidas de despesa ou outras de receita que não precisem de ir à Assembleia da República e, portanto, não precisem de constituir um documento novo de orçamental?
As alterações ao orçamento que não precisam de ir ao Parlamento... são aquelas que não alteram ou não alteram o nível de despesa total que é feito pelo Estado ou não alteram o nível de despesa, digamos assim, simplificando, de cada ministério. Não é bem de cada ministério porque aquilo como se chama na lei é missões de base orgânica, mas basicamente é o dinheiro que vai, por exemplo, para a saúde não pode ser aumentado. Não é?
Okay.
Ou o dinheiro que vai para a educação não pode ser... A autorização que foi dada no orçamento para, para se gastar em saúde não pode ser aumentada sem ir-se ao Parlamento pedir essa alteração. Portanto, o espaço que um governo pode ter para fazer uma alteração sem ir ao Parlamento, sem ter que apresentar um retificativo, é... conseguir fazer alterações, por exemplo, quero fazer uma política nova na saúde. Se for buscar o dinheiro, esse dinheiro para fazer essa política nova, ao próprio orçamento da saúde, não precisa de ir à Assembleia. Portanto, pode fazer alterações dentro do programa da saúde. Não é?
Da gaveta que foi aprovada inicialmente, onde está o dinheiro destinado inicialmente para a saúde.
Exatamente. Portanto, é essa a limitação que tem. Agora, tudo o que imponha aumentos ou setoriais de despesa, ou aumentos de despesa total, ou também a necessidade do Estado pedir mais dinheiro emprestado, porque uma das coisas que os orçamentos fazem é dar uma autorização ao Governo para se endividar em determinado montante durante esse ano, portanto, se isso também for ultrapassado, aí tem que ir ao Parlamento e tem que pedir um retificativo.
E do lado da receita, se houver mexidas nos impostos, se houver descidas de impostos, que obviamente possam traduzir numa receita menor do que aquela que está prevista no orçamento, isso também, qual é a margem e a flexibilidade que é dada para um governo sem ter que precisar ser autorizado pela Assembleia da República?
Sim, aí a questão nem é tanto de ter que alterar o orçamento, porque o orçamento ao nível das receitas o que faz são estimativas de receita. O que acontece é que se um governo quiser fazer uma alteração aos impostos, às regras de impostos, aumentar taxas, diminuir o que seja, aí tem que ser sempre uma lei aprovada pelo Parlamento. Não é necessariamente um orçamento retificativo, pode ser também, não é?
Sim.
Pode-se chamar isso um orçamento retificativo, mas tem que ir necessariamente ao Parlamento, não pode passar pelo lado, não é?
E, portanto, perante as explicações que nos deste, chegamos à situação atual da pós-eleitoral, em que temos um governo com minoria, em minoria neste momento, da AD, ainda faltam alguns votos, vamos ver se confirma que a AD terá a minoria para governar, e põe-se a questão de saber se a AD, quando tomar posse, se vai manter o orçamento que está neste momento em vigor ou se fará um retificativo. Terá que ter em conta tudo isso que tu acabaste de dizer.
Sim, há alterações que não é certo que tenham que passar pelo Parlamento, que exijam um orçamento retificativo, como por exemplo o programa que a AD está a planear para a saúde. Se considerarem que é necessário aumentar o orçamento total da saúde, terão que ir ao Parlamento, terão que fazer um orçamento retificativo. Se conseguirem fazer dentro daquilo que já é o orçamento da saúde previsto, não precisam. Se quiserem já pôr em prática este ano as alterações fiscais, a redução de IRS, de IRC que está no seu programa eleitoral, terão que ir ao Parlamento, não é necessariamente um orçamento retificativo, mas vão ter que procurar os apoios parlamentares para aprovar essas medidas.
Não tem um prazo para o fazer. O orçamento retificativo ou esse tipo de iniciativas legislativas podem fazê-lo quando bem entenderem no curso do ano parlamentar.
Exato. O orçamento retificativo pode ser proposto, aprovado durante o ano em que está em vigor o orçamento e pode até ser feito depois de, por exemplo, aprovado o orçamento para o ano seguinte, não é? Em outubro em princípio, será apresentada a proposta de orçamento de Estado para 2025. Pode acontecer, por alguma eventualidade, o Governo querer fazer um orçamento retroativo ainda do orçamento de 2024, depois, em novembro, em dezembro, pode acontecer. Aconteceu no passado.
Já aconteceu no passado. Ok, Sérgio, obrigado. Este foi o Manual de Economia. Até à próxima.
O Público fica no ouvido.